falando não participou do processo. Inclusive faz confusão de geração, quem jogou, quem o Bernardo treinou. Mas é porque o torcedor, como você falou, né, era uma coisa que dava muita alegria, né, e a gente estava sempre ali brigando, e dessa vez realmente
É
está
estranho, né,
preocupando
Carlão?
muito.
É estranho a gente perder o protagonismo, né? Só que isso não acontece de uma hora para outra. E é legal a gente entender esse processo e importante essa tua explicação, porque a gente está levantando essa bola aqui em função desse último resultado. Mas é um último que não foi o único. Quer dizer, já é um resultado dentro de uma sequência ruim que vem desde a base, né?
Exatamente.
Porque essa foi a primeira vez que a seleção adulta ficou de fora da fase final da Liga das Nações, né? Como disse o Carlão, antigamente Liga das Nações era Liga Mundial, foi mudando de nome, né? É Olimpíada Mundial, e essa seria a terceira grande competição entre seleções do mundo, tá? Então, a primeira vez na história que o Brasil fica de fora da fase da Liga das Nações. E aí isso levanta uma bola, porque se a gente olhar para a base, o Brasil não conquista um título mundial de base no masculino desde 2011, quando foi campeão com o Sub-21. O Sub-21 que no ano passado foi eliminado ainda na primeira fase. Olha só como as coisas vão se replicando, né? Aí vamos descer mais um pouquinho. O Sub-19, tá, é o maior vencedor da categoria, com seis conquistas de campeonatos mundiais. E não vence o Mundial desde 2005, que o Sub-19 não conquista um título mundial. Então, assim, tem uma terrível lógica que vem da base e que estoura no time principal.
É, isso com certeza. Tudo isso que você falou, a gente pode falar que uma sequência, né? O sub-19 e sub-21, para o pessoal entender, que de repente todo mundo sabe que é um sub, é a sequência de quando você vai chegar no adulto. Né? Isso eu falando de cena. Eu falo tranquilamente sobre isso, galera, porque eu participei de todo esse processo. Eu comecei a jogar vôlei ali com a geração de prata, e depois eu fui convocado. Antes disso, eu fui convocado para a seleção em 1985, né, para participar daquele processo, como se fosse uma seleção permanente. Então, eu treinei 4 meses aqui no Rio de Janeiro, no Floresta Country Club. O presidente era o Carlos Arthur Nusma, da Confederação Brasileira, e ele montou esse processo um pouco antes, lá atrás, né, onde participou Xandó, Marcos Vinícius, essa galera toda aí, né? Enfim, e eu vivenciei isso tudo, né? Eu sei como é que funcionam as coisas. Então, o resultado das categorias de base, principalmente em termos de o atleta chegar tecnicamente preparado, porque muita gente acha que esporte de alto rendimento é para você ficar se divertindo ali, ah, se perder tudo bem. Olha, eu não concordo com essa mentalidade em hipótese nenhuma. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Porque quando você veste uma camisa da seleção brasileira, né, você tem, primeiro, né, eu sempre pensei assim, Aboli. Para mim sempre foi um orgulho vestir a camisa da seleção brasileira, colocar o manto do meu país e brigar. Não interessa se eu ia vencer, se eu ia ganhar. A coisa que eu acho que a gente tem que ter é esse orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira. Não estou dizendo que ninguém. Só que
Mas
me
você está
parece que essa
detectando
mentalidade.
isso? Você está detectando
Um
esse
pouco
desvio de
também.
comportamento?
É um pouco assim de, eu não sei, estão trocando, né, eu quero ter primeiro do que ser, né? E o esporte, pessoal, esporte não te garante absolutamente nada, ele te garante sim oportunidades. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu saí do Acre para me tornar um campeão olímpico. Isso foi uma grande oportunidade que o esporte me deu. E ali eu aprendi uma série de coisas: ser resiliente, ter objetivos, aprender a respeitar a hierarquia, né, a ganhar, a perder, principalmente no esporte coletivo. E eu acho que assim, muitos técnicos nossos, Éboli, saíram, né, foram para o exterior. Eu posso citar aqui Rizola, Marco Lerbá, Chico, O Adson Lima, que era do Minas, que falecido já, morreu. Né? Pessoas que faziam um trabalho intenso na base. Né? A base normalmente não aparece, mas é ela que te projeta para a seleção masculina, para a seleção feminina. E os nossos
No
cabeças são
vôlei,
dois
essa
técnicos.
sequência é muito nítida, né? A base realmente se liga muito com a formação do time principal. No vôlei é uma modalidade que faz muito essa conexão, não?
Totalmente, né? Se você pegar a VNL, como você citou aí, World League e tudo, hoje o que é que os técnicos fazem? Eles estão usando essa competição para lançar muitos jovens. Se você for ver o time da Polônia jogar na VNL, jogadores de 19 anos, 18 anos, a França está fazendo a mesma coisa, Estados Unidos, revelando atletas e aproveitando, né, essa competição para lançar. Obviamente, cada um tem um objetivo diferente, né? Por exemplo, você pegou o Rúlio Velasco aí, todos conhecem, né? Montou aquele timaço no masculino da década de 90, de Zorzi, Gianni, enfim, Cantagalli, Toffoli. Ele está usando as mesmas coisas que ele fazia lá. Ele usava um time como se fosse assim, um time reserva, um time alternativo, e chega na fase final ele coloca o seu time principal. Agora ele perdeu para o Brasil. Tenho certeza que ele não vai mudar isso. E a gente parou de ter essa atenção com a base, né? Falta investimento, falta estrutura. O esporte, ele não é barato, né? A gente sabe que tem muitas entidades envolvidas, como o Comitê Olímpico, o CBC, o próprio Ministério do Esporte, né? Para facilitar, principalmente porque não é culpa do Zé Roberto e do Bernardo que um atleta chega lá, você tem que corrigir ele no adulto. Ah, corrige aqui, corrige o passe, está fazendo movimentação errada, bloqueio não é assim.
E está acontecendo muito isso,
As
na tua
pessoas não
opinião,
têm.
até pelo que você vê nos campeonatos nacionais, nos campeonatos de clubes. Tem hoje uma deficiência técnica evidente nos jogadores, na formação dos jogadores?
Eu identifiquei isso, como comentarista do Sport TV na Superliga, né? Obviamente que todo esporte precisa de investimento. A gente sabe que é difícil a gente competir, né, com a Europa, por exemplo, que tem um investimento muito grande. A gente está falando de euro ou dólar, né? A Turquia hoje, a Rússia investe bastante, tem um campeonato muito forte. Ah, eu posso citar vários, a própria França tem um campeonato alternativo muito bom. Então hoje você tem várias opções. E o técnico, né, com raras exceções, eu, por exemplo, fui um atleta que comecei com 18 anos, então eu vim da seleção juvenil ainda com uma certa deficiência técnica, eu tive pouco tempo. Eu só participei de uma seleção juvenil, eu nunca joguei infantil, eu não tive base, mas eu era um cara muito forte fisicamente, tinha muita vontade, e os técnicos viram em mim uma possibilidade, né, de eu me tornar um cara futuramente completo, né, e foi isso que fizeram comigo, né. Agradeço muito Zé Carlos Brunoro, Bebeto de Freitas, finado Bebeto de Freitas, com quem eu conversava muito, né? Um cara que formou tudo isso aí que tá, né? Porque todos esses técnicos trabalharam com ele, né? Foram auxiliares dele, Bernardinho, Zé Roberto, Zé Carlos Brunoro, Jorgão, Marcão, enfim, eu posso citar um monte aqui. E eu passei na mão de vários técnicos, com cada um você aprende. Então o esporte, ele te dá essas oportunidades, ao de lá de você ganhar uma medalha. Eu levei 9 anos, né, para chegar naquela medalha ali, 9 anos. Então, a gente está tendo também uma transição, de uma geração espetacular, né, que ganhou tudo. Isso prejudica um pouquinho, né? Porque você vai insistindo, são resultados, a torcida cobra e o técnico também é cobrado. Mas eu vejo isso assim, uma falta de um pouquinho de falta de atenção. A gente, sentou um pouquinho nos louros das vitórias. Uma vez eu fui num clube aqui, até comentando com você num programa, eu cheguei a falar isso, a gente participou, que eu fui num clube aqui no Rio de Janeiro, que meu filho jogava, e eu vi os técnicos dando o mesmo treino que o Bernardo e o Zé para adulta, com atletas de 11, 14 anos.
Tá errado.
Você não pode fazer isso. Totalmente errado. É óbvio que ele pode jogar, ele pode treinar. Você tem que fazer o atleta passar em todas as posições, para ele experimentar, para ver se realmente ele vai querer fazer aquilo, se ele vai suportar, né? Você quer ser um atleta profissional, você quer ser um grande profissional, qualquer área você vai ter pressão. Como você tem aí, você tem pressão por resultados, é normal. Isso aí é super normal. Então você tem que se preparar. Isso você não atinge da noite para o dia.
O
Então a
Carlão.
gente tem que voltar a ter atenção com nossos subs.
Então vamos para essa parte, né? Em algum momento essa linha de raciocínio se perdeu. Como retomar essa linha de raciocínio na fomentação de jogadores, na formação de jogadores e voltar a ter os resultados na seleção principal? A gente está falando de uma seleção principal, conquistou 3 títulos olímpicos, 3 títulos mundiais, durante um período muito grande, sob a batuta principalmente do Bernardinho, atingiu uma hegemonia jamais vista, acho que no vôlei mundial. O Bernardinho está lá, de novo, né? Saiu, voltou. O Bernardinho, mais uma vez, tem a seleção masculina nas mãos e no dia a dia um time feminino para cuidar, que é o Flamengo, SESC Flamengo. Sempre foi assim a rotina do Bernardinho, tá? Onde é que eu quero chegar? O momento pede uma exclusividade total. O momento pede um treinador que abrace totalmente esse processo no vôlei masculino, da base ao principal. Não dá para desviar a atenção, como faz o Bernardinho nessa segunda passagem como técnico da seleção brasileira, diretamente. Seria uma boa, nesse momento, trocar o Bernardinho, se ele não estiver disposto a isso. Trocar por um outro profissional que tenha essa capacidade de abraçar todo o processo, porque o momento pede isso.
O momento está pedindo isso, eu concordo um pouco com você. É óbvio que você tem que ver se a Confederação Brasileira tem investimentos, né, para tornar ele permanente, até porque a gente já teve seleção permanente, a gente já passou por dificuldades, tipo 90, dos talvez 15 jogadores da seleção, apenas 6 estavam com o contrato assinado. Né, mas eu acho que a gente tem que ter uma tensão intensa agora, porque a gente perdeu essa linha. Né, até eu fico vendo, né, assisto jogos, o Bernardinho no banco, muitas vezes, pô, eu vi ali, acho que foi. Não é crítica, não, eu vi o Mike questionar ele no momento. Me desculpa, meu amigo, mas se você errou, você não tem. É difícil você questionar o cara está querendo passar as coisas para você. Mas você vai mudar isso no adulto já? Não, eu acho que você muda a mentalidade na base. Então, ele, Zé Roberto e Bernardo, são os coordenadores. Então, esse processo, como você falou, ele cuidando de duas situações, né, ocupando o tempo dele com isso, vai ficar um pouco mais difícil. Agora, é um caso de se pensar. Acho que você está correto no que você está falando, até porque é uma exigência muito grande em cima do Bernardo, para que a gente possa voltar com aquela mentalidade, né, de o atleta realmente, quando ele entra ali nas categorias de base, a gente falando de seleção brasileira, porque o clube também é responsável, o clube formador. Quando você entra nas categorias de base, você entrar naquele processo, que é um processo diferenciado. Tu não pode ficar ali 3, 4 meses, volta para o clube, quando volta para a seleção, cheio de defeitos. Né? Então, é uma dedicação, e a gente tem que ter uma atenção com carinho, porque os resultados, não precisa ninguém falar, os resultados estão falando isso, por si só. Né? Então, o atleta voltar a ter essa dedicação, essa concentração. A gente sabe que hoje a gente tem as redes sociais que pode desviar um pouco isso. Isso é uma coisa que eu sempre comentava no Sport TV, no momento da Olimpíada, de um Mundial, né, você sair um pouquinho dessa situação de redes sociais, porque muitas vezes o atleta não sabe lidar com as críticas. Então, todo esse processo ele precisa de um tempo para ser refeito, para fazer ele. Se você for ficar levando de qualquer maneira, é esse o resultado que a gente vai ter. E o masculino está com muito difícil, está com muita dificuldade, não só na quadra, mas também na praia. Então a gente tem que ter atenção, a gente tem que voltar a manter o foco em relação a isso, e concordo um pouco com você. Acho que a gente tem um técnico permanente na seleção brasileira.
É, a gente tem que seguir de olho mesmo, não é um processo simples, é um processo de retomada. É, certamente isso está sendo discutido, né, na Confederação Brasileira de Vôlei, e fazer disso um grande fórum mesmo, né? Acho que ouvir muitas pessoas, trazer quem é do meio, trazer quem já fez história, como é o caso do Carlão, para essa discussão, no sentido de contribuir. É o que a gente chama de o debate construtivo, né? A crítica é construtiva. Não é apontar o dedo para esse ou aquele, mas é todo mundo detectar o problema e ir numa ação conjunta dar um norte diferente aí a esse caminho, que sempre foi um caminho de vitórias.
Você falou de até o Serginho faz um trabalho maravilhoso com líberos em São Paulo. Paulão foi campeão olímpico comigo, faz um trabalho excelente com as meninas lá em Florianópolis. Você tem o Marcelo Negrão, que está com um time lá no Nordeste. Né? A gente acompanhar de perto esses atletas, como você falou, foram atletas que passaram por esse processo. Tem o Ricardinho, que está fazendo um trabalho com os levantadores. Né? A gente trazer essas pessoas, né, para que a gente possa opinar, para que a gente possa ajudar de alguma forma, né, para que as coisas possam acontecer. É. Então, eu vi isso também aí. Quando eu falo, às vezes, não é falta de carinho, é talvez uma mudança de objetivo. A gente viu aí também na seleção brasileira. Eu não tenho nada contra, meu amigo. As redes sociais hoje podem te dar um ganho a mais, mas eu acho que isso tudo tem momento. Atletas, porque o torcedor quer o quê? O que, que o torcedor quer, o brasileiro? Que você entre lá, você pode até perder, meu amigo. Mas você vai deixar o sangue lá dentro. Eu tenho certeza que todo mundo vai reconhecer. Vai ficar triste com a derrota. A gente se foi para a final, não ganhou. Ou foi lá, conquistou a medalha de bronze, lutou até o final para subir no pódio. O torcedor vai reconhecer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, se você chega com outros objetivos, como futebol, foi muito discutido aí, Copa do Mundo, preocupação dos caras com cabelo, com creme, sei lá. Não tenho nenhuma crítica, não é isso que eu estou falando. É você desviar o foco. Se você tem ali, Éboli, 10 horas para você se dedicar. Se você dedica 6 horas a ficar fazendo reels, stories, você está tirando o foco, né? Você não está preocupado com o treinamento, não está preocupado em corrigir os erros que você está cometendo dentro do campo ou dentro da quadra. É isso que eu estou falando. Tá? Não confunda as coisas. Eu não sou contra ninguém ganhar uma grana com as redes sociais. Né? Mas quando você vai para a Olimpíada, você tem 15 dias ali, é foco total. Mundial, a mesma coisa. O que eu vejo hoje é que se abriu as portas, aí todo mundo dá opinião. Enfim, muita gente dentro do processo que não faz parte. Não sei. Não sei se é os novos tempos, mas eu não concordo muito com isso, não.
Sempre bom te ouvir. Obrigado, Carlão. Bom domingo para você.
Nada, meu amigo. Bom dia, muito obrigado. E, obrigado pela ajuda aí. Sempre nos dá espaço aí. O voleibol é um esporte muito querido no Brasil.
E muito vitorioso, por causa de figuras como essa aí. Carlão, ex-jogador, capitão da seleção, 1992, medalha de ouro. Vamos retomar esse caminho dourado, hein? Vamos retomar esse caminho dourado com a seleção masculina. Valeu. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente...
CBN Esportes. CBN Esportes.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata, chama que eu vou.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita Ópera Suburbana, que vai oferecer formação em teatro musical para jovens de Taguatinga. O projeto vai selecionar 20 participantes a partir de 14 anos, preferencialmente pretos e moradores da região. A inscrição segue até o dia 28 de julho e não é necessário ter experiência em teatro ou música. As aulas começam no dia 30 de julho no Centro Cultural Recita, com atividades de canto, dança, interpretação, expressão corporal e dramaturgia. A proposta é discutir o racismo estrutural e valorizar a cultura afro-brasileira por meio do teatro. Ao final dos 5 meses de formação, os participantes apresentarão o espetáculo Ópera Suburbana, com 5 sessões em Taguatinga, sendo 4 voltadas a estudantes da rede pública. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 26 de julho de 2026, o presidente Lula criticou a nova imposição de tarifas a produtos brasileiros determinada pelo governo dos Estados Unidos. Em artigo publicado no jornal The Washington Post, ele pediu um diálogo aberto e construtivo entre os países. O presidente argumentou que o tarifaço vai prejudicar empresas e consumidores americanos e que o Brasil vai buscar novos parceiros para substituir os Estados Unidos. No texto, Lula também voltou ao tema da defesa da soberania e destacou que o destino do Brasil cabe exclusivamente aos brasileiros, sem interferência estrangeira ou subserviência. Ele ainda acrescentou que as acusações do presidente Donald Trump em relação ao país são infundadas e que ninguém vai nos derrotar com base em mentiras. E o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que o atropelamento durante a parada do orgulho LGBT de Berlim será investigado com o máximo rigor. O caso é tratado como um possível ataque islamista. O condutor foi identificado, mas continua foragido. Ele é cidadão alemão de origem libanesa. Segundo autoridades, o homem já era conhecido da polícia. Ao menos uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas após serem atingidas pelo veículo em alta velocidade. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos com informações agora de Brasília, com Felipe Igreja. Felipe, bom dia.
Bom dia, Éboli. Bom dia a todos. O presidente Lula afirmou neste domingo, em um artigo publicado no jornal norte-americano The Washington Post, que ninguém vai derrotar o Brasil através de mentiras e que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil são um erro estratégico que podem prejudicar tanto a economia americana quanto a relação entre os dois países. No artigo, que serve como uma espécie de resposta ao presidente Donald Trump, o petista também diz que as tarifas podem trazer consequências negativas para a economia e empresas americanas, mas que o Brasil continua aberto ao diálogo e que decisões sobre o país cabem exclusivamente aos brasileiros. Lula escreveu que tentativas de impor amarras ideológicas à parceria bilateral ou instrumentalizá-la para fins eleitorais não se sustentam. O petista ressalta também que tentou negociar diretamente com Donald Trump e que o governo brasileiro realizou dezenas de reuniões com representantes americanos, mas que os Estados Unidos decidiram manter as novas taxas. Segundo o petista, a medida será prejudicial à economia e aos consumidores dos Estados Unidos, porque diversos setores dependem de insumos produzidos pelo Brasil. Lula, por fim, rebate então alguns dos argumentos atribuídos ao governo americano. Sobre liberdade de expressão e redes sociais, ele afirma que esse direito não deve ser utilizado como justificativa para atividades criminosas. Também defende a proteção de famílias e crianças diante do que chama de interesses de grandes empresas de tecnologia. E sobre o Pix, ele rejeita a ideia de que o sistema brasileiro discrimine empresas americanas e o apresenta, inclusive, como uma referência internacional em infraestrutura digital pública. Éboli.
Obrigado, Felipe Igreja, com informações de Brasília, 11h34.
CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Debate da Bola.
Muito bem, debate da bola recebendo Carlos Eduardo Mansur, Xará Mansur do Sport TV. Fala, amigo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Éboli, tudo bem? Prazer falar com você.
Amigo, terminou a Copa do Mundo, voltamos ao Brasileirão, mas aquela perguntinha que normalmente a gente sempre faz, né? Aquela reflexão que a gente sempre faz após uma Copa do Mundo, né? O que a Copa do Mundo deixou de recado para o futebol? Deixou alguma tendência? Deu algum sinal que possa ser absorvido aí para a sequência do Campeonato Brasileiro? E aí?
Olha, Éboli, assim, em termos táticos, a Copa do Mundo deixou de ser o lugar em que o novo aparece, né?
Uhum.
Com o mundo globalizado, o novo, em termos táticos, ele tá na nossa televisão toda quarta, todo domingo. A Copa mais reflete uma parte do que é o futebol de clubes do que propriamente lança alguma coisa nova. E ela não reflete nem tudo que fazem os clubes, porque aquele jogo de pressão, o campo inteiro, como a gente vê na reta final de Champions, por exemplo, as seleções nem sempre estão prontas para fazer, seja pelo calor, pelo estágio da temporada, pela falta de treino, as seleções nem reproduzem tudo isso. Então, taticamente, eu acho que a Copa mais é um reflexo de uma parte do que é o futebol de clubes. Agora, ela deixa a prova de que num ambiente mais civilizado se joga mais futebol, né? E acho que isso é o que a gente precisa. O grande choque que a gente toma quando retoma o Campeonato Brasileiro é que no primeiro jogo... aliás, não precisou nem esperar o primeiro jogo. Teve amistoso de clube brasileiro antes da Copa acabar, que já estava todo mundo cercando o árbitro, fazendo confusão, antijogo. E isso é absolutamente a face mais insuportável do Brasil. Pelo menos... O primeiro dia de impedimento semiautomático já deu a sensação de que a gente ganhou tempo, né? Alguns lances que demorariam um pouquinho, o gol da Chape contra o Santos, por exemplo, foi resolvido mais rapidamente. Acho que essa, pelo menos, é uma melhoria que o Campeonato Brasileiro vai ter.
Aí o benefício da tecnologia. Agora vamos ao benefício que o ser humano, né, pode entregar também. Com uma possível mudança de comportamento que eu não acredito, mas que acabou sendo forçado por um pacote anti-cera que, na minha opinião, funcionou muito bem na Copa do Mundo. Né?
Funcionou bem.
Rolou mais a dinâmica. Por que que a CBF não adotou também, nesse segundo turno, o tal do pacote anti-cera, Mansur?
Claro, claro. Acho que tudo que a gente puder fazer para melhorar o andamento dos jogos, a gente precisa fazer, né? É lógico que algumas coisas você precisa pensar em relação ao fato de estar com o campeonato em andamento, mas acho que, de qualquer maneira, o Brasil precisa. Tudo que o Brasil puder fazer de regra para melhorar e melhorar. A gente está tendo jogos de 45, 47 minutos de bola rolando. Isso é absolutamente inaceitável, né? No futebol brasileiro. Então, agora, acho que passa muito também pelo comportamento das pessoas, né? Se a gente conseguisse ter uma conscientização dos jogadores, uma reeducação dos jogadores e comissões técnicas, de que o trabalho passa também por comportamento, eu sei que essa é uma parte mais difícil e que talvez demande mais tempo, mas se a gente conseguisse ter esse avanço, a gente já andava para frente alguns passos, né? Mesmo sem regra. Mas já que a gente precisa de regra para tudo, seria bom que o Brasil tivesse todo esse pacote adotado no Brasileirão.
Falando do Brasileirão, então, o que você imagina aí para esse retorno, né? Depois de 50 dias de paralisação, a gente já volta já com uma segunda metade do campeonato. Começou ontem, a 20ª rodada. É uma briga que vai se desenhar até o final, esse Palmeiras contra Flamengo, com ótima vantagem do Palmeiras. Ou o Atlético Paranaense pode entrar nessa disputa, vem numa sequência excelente. Mais uma vitória, quarta vitória seguida, está desempenhando muito bem. O Atlético Paranaense pode ser a novidade na disputa pelo título?
Olha, o Éboli, vamos lá. Primeira coisa, assim, acho que Flamengo e Palmeiras vão polarizar de novo a disputa, com um detalhe, né? Muito cedo, cada vez mais cedo, está se desenhando, desde o ano passado, essa polarização entre os dois. E isso leva os times a entrarem a cada rodada. Isso dá ao Campeonato Brasileiro algo que é muito comum em algumas ligas europeias, de que você vê cada tropeço como ponto perdido, né? E não como algo natural da disputa do Campeonato Brasileiro. Então isso pressiona muito esses times a jogarem para ganhar todos os jogos. O resultado é que o Palmeiras fez a terceira melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro em um turno, com seus 44 pontos. Se ele mantiver isso, isso prova que para o Flamengo cada jogo vai ser quase uma decisão, porque se o Palmeiras vai mesmo deixar tão pouco ponto pelo caminho, cada tropeço ele é quase irrecuperável, ainda mais para quem parte 7 pontos atrás, mas que podem ser 4.
Opa, tivemos aqui uma interrupção aqui, a gente já vai retomar o contrato com o Carlos Eduardo Mansur. 11 horas e 40 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo? Aí na volta a gente conclui com o Mansur e segue aqui no programa. Vamos lá.
CBN Esportes. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Neste sábado e domingo, Ceilândia recebe a grande final do Candangão Junino 2026. O evento é gratuito e reúne os 10 grupos finalistas neste fim de semana na Praça do Trabalhador, que disputarão o título de campeão da temporada em apresentações marcadas por criatividade, emoção e grandes produções. Ao longo da temporada, 21 grupos participaram das etapas classificatórias realizadas em Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Ceilândia. O evento começa às 7 da noite e entre as quadrilhas que vão se apresentar estão Aquarela Nordestina, Se Bobear a Gente Pimba, Sanfona Lascada, Elite do Cerrado, Sabugo de Milho, entre outras. O Nacional Centro-Oeste também vai acontecer na Praça do Trabalhador, entre os dias 1º e 2 de agosto. Haverá ainda transmissão ao vivo no YouTube da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Debate
da Bola. Muito bem, de volta aqui com o Debate da Bola, com o Carlos Eduardo Mansur. Tivemos uma queda no link, mas já está tudo recuperado. Quando você falava o seguinte, Mansur... Essa necessidade de conquistar sempre vitória está pressionando, pressiona o Palmeiras e acaba pressionando ainda mais também o Flamengo, né, nessa disputa pelo título, né?
É claro, se você pensar, projetar o Palmeiras repetindo o turno, ele termina com 88 pontos o Campeonato Brasileiro, né? Isso são 2 pontos a menos que o recorde histórico do Flamengo de 19, por exemplo. Se ele for deixar tão pouco ponto pelo caminho, cada tropeço do Flamengo pode ser quase definitivo nesse campeonato. Claro que nada vai se decidir agora, mas Flamengo vai, se o Flamengo tem um novo tropeço, ele vai precisar que o Palmeiras tenha também ele um tropeço, que o Flamengo ganhe o confronto que vai ser no Allianz Parque, né, agora no Bank Park, e ainda assim o Palmeiras ainda ficaria com um ponto à frente. Então, isso é importante. Em relação ao Atlético Paranaense, eu acho que é um trabalho interessantíssimo do Odair Helma, merece todos os aplausos. Confesso que não me impressionou tanto o jogo de ontem contra o Internacional, né? Acho que até a forma como os gols surgiram foi um jogo um pouco atípico, decidido em lances um pouco atípicos no jogo, mas de todo modo todo mundo imaginava que o Atlético não iria subir para lutar só pela permanência, mas também é justo dizer que ninguém imaginava um terceiro lugar a essa altura. Para título, eu acho que olhando o elenco, nível de investimento, eu acho que já é uma briga um pouco mais difícil para esse Atlético. Mas se ele se mantiver numa zona de Libertadores, por exemplo, é uma campanha muito elogiável, notável, tanto dele quanto do próprio Coritiba, que subiu jogando bom futebol, tem menos investimento até do que o Atlético, mas também parece que vai fazendo um campeonato bem seguro.
Ô, Mansur, junto com a volta do Brasileirão, a gente está acompanhando também as movimentações de mercado, né? Você tem uma janela aí voltada para o futebol europeu, e aí você tem essa movimentação que está muito próxima de ser concluída, que é o Flamengo com o Thiago Almada. Uma outra se encerrou, que foi a ida do Danilo para o Palmeiras, não vai rolar mais, Danilo entrou em campo e segue no Botafogo, mas já passou o recado. Ok, eu sigo aqui. Vocês não negociaram com o futebol brasileiro, mas também não me manda para a Rússia. Eu queria saber de você essas duas situações. Primeiro, o Flamengo ele precisa de um jogador como o Thiago Almada? E o Palmeiras... E o que você espera daqui para frente dessa relação Danilo-Botafogo?
Bom, vamos lá. Em relação ao Almada, eu acho que o jogador de nível muito alto. Acho que qualquer clube brasileiro precisa. O importante é o torcedor do Flamengo, por exemplo, saber quem está vindo. Não está vindo um jogador igual a Arrascaeta, por exemplo, porque vai se imaginar logo ele como um substituto do Arrascaeta para possíveis ausências. Ele pode até jogar no lugar do Arrascaeta, mas o fará com características diferentes. Ele é mais um armador de jogo do que um definidor de jogadas nos últimos metros. O Arrascaeta é um jogador do último passe e se tornou um jogador de gol também. O Almada, se você pega a passagem dele pelo Botafogo, foram 6 meses, é verdade, mas ele fez um gol no Campeonato Brasileiro. Mas fazia o time jogar. É um jogador, vamos dizer, mais parecido com o Everton Ribeiro, só que do outro lado oposto. né? Que vinha, o Everton Ribeiro saía da direita para o centro para armar, para elaborar a jogada. O Almada vai, faz isso da esquerda para o centro, mas mais como um armador de jogada e não um definidor. É, mas um jogador de nível altíssimo. Acho que o Flamengo tendo os recursos para isso, o investimento que é alto, mas eu acho que vale a pena trazer esse tipo de jogador. Em relação ao Danilo, eu sinto que a torcida do Botafogo saudou a entrada dele mais como uma sensação de não estamos cedendo a um clube brasileiro com mais dinheiro, e mais como uma afirmação, uma autoafirmação do Botafogo. O Botafogo pode viver um novo momento agora com novos investidores, e a gente vai conhecer o nível e o padrão de investimento que eles pretendem colocar no Botafogo quando essa situação se encerrar e se tornar mais estável. O Botafogo ainda vive um nível de instabilidade, mas tem um novo ciclo de ouro a caminho. Agora, reflete que o jogador também tem a sua palavra no mercado, né? Na hora de vender, é lógico que o jogador não vai para onde ele não quer. E a vontade do jogador pesa muito. Agora, na medida em que o clube decidiu não vender, o Danilo também não vai se transferir para qualquer lugar a desejo do Botafogo. Isso que ele deixou claro. Ele vai querer ir, se for o caso de sair, para um mercado que interesse. E eu acho que é saudável para você ter um jogador zelando pela sua carreira, no sentido de não se colocar numa liga que o enfraqueça em termos de seleção brasileira, em termos de visibilidade. Acho que ele parece ter uma noção muito clara de que ou é ficar no Botafogo, ele já está num grande clube, num clube que pode, caso o clube se organize, que pode colocá-lo em evidência e mantê-lo no radar da seleção. Do contrário, ele vai para uma liga que seja boa para a carreira dele. Acho importante um jogador que não ceda a qualquer pressão de clube, de empresário, de qualquer vontade alheia às suas decisões de carreira.
Muito bem. Rapidinho, só também uma pincelada sobre o Corinthians, essa renovação com o Memphis Depay. O contrato do Memphis Depay se encerra daqui a uma semana e tem toda uma negociação de dívida, 40 milhões de reais em dívidas, que vão ser, uma das negociações é parcelar isso, negociar dívida, não se negocia mais renovação, agora a negociação é sobre dívida, como empurrar essa dívida ao longo da renovação. O Corinthians todo envolvido com problemas financeiros, né? Acabou de se livrar de um transfer ban e tem outros ainda pela frente. É isso. Né? O momento agora é de aproveitar o término do contrato e encerrar essa relação com o Memphis Depay ou dar um jeito de renovar o contrato, tem o apelo do ídolo, dar um jeito financeiro aí para também resolver essa questão com o próprio Memphis Depay e continuar com essa relação.
Não adianta você negociar uma dívida e fazer outra, né? O Corinthians precisa em algum momento entender que ele vai precisar ter um choque de gestão, que acho que já tem essa preocupação. Acho que o Marcelo Paes já trabalha com uma tentativa de fazer algo mais racional, mas eu digo a nível de dirigente mesmo, a nível de clube, uma decisão institucional. Acho que o Corinthians precisa enfrentar o seu endividamento. Não dá para você. Só no Brasil você consegue ter no mesmo noticiário uma coleção de transfer ban de um lado e uma negociação com um jogador desse nível do outro pela permanência. Isso é uma. Parece que são duas realidades paralelas convivendo no mesmo clube, né? Só o futebol brasileiro produz esse tipo de coisa. Eu acho que em algum momento o Corinthians precisa ter uma decisão firme de que vai ter um remédio amargo, mas que ele é um clube que pode, se ele conseguir se reestruturar, lutar no topo da pirâmide do futebol brasileiro, porque ele é capaz de gerar receita como poucos outros clubes. Ele é uma força enorme no futebol brasileiro, o Corinthians. Agora, não adianta viver numa realidade paralela, querer a forceps fabricar times mais fortes do que o clube nesse momento pode ter e ampliando seu endividamento indefinidamente. Só vale a pena se for mais suave para o clube negociar essa dívida antiga fazendo um novo contrato do que encerrando essa relação apenas com... E aí cuidar da dívida antiga com o seu pagamento. Não dá para fazer dívida nova, o Corinthians não tem essa condição. E, aliás, é prova de que a gente está caminhando aí na questão do fair play financeiro, mas a gente ainda tem um caminho até se tornar um ambiente mais racional.
Amigo, abraço, bom domingo, tá?
Valeu, Éboli, bom domingo para você, para todos os ouvintes da CBN, grande abraço, sempre um prazer falar com você.
Este Carlos Eduardo Mansur, 11h52.
Saúde em movimento.
Vamos lá, a gente já sai de um tema para outro e bem acompanhado, né? Por Patrícia Giulianelli aqui do meu lado, de um lado aqui, Patrícia Giulianelli. E desse lado aqui, Pedro Pereira, head de produto do Desafio da Ponte. Que vem aí mais um desafio no próximo domingo, uma corrida com características próprias, né? Que envolve a maior ponte do Hemisfério Sul, que tem cerca de 14 quilômetros de distância. E a gente vai passear um pouquinho sobre esse desafio. Eu não tenho essa capacidade, vou só acompanhar mesmo. E a gente vai bater esse papo. Não é isso, Patrícia? Bom dia, tudo bem contigo?
É isso, bom dia a todos aqui. É uma meia maratona, né? É. Mas fica quase 14 quilômetros só de ponte ali, com visual horroroso, sabe? Os cartões postais do Rio de Janeiro, só isso já vale a inscrição.
É, mas...
vamos conversar um pouquinho sobre essa prova.
Aí você tem vento, né? Você tem toda uma estrutura que é montada com relação ao trânsito, que isso aí dá uma dor de cabeça danada, que são 2/3 da prova em cima da ponte Rio-Niterói. Não tem para onde fugir do sol. Pedro Pereira, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Saúde e Movimento. E conte, fale sobre o desafio que é realizar o Desafio da Ponte. Está tudo bem contigo?
Tudo bom, Éboli. Patrícia, obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. É isso, né? O principal diferencial dessa prova é que não tem outra igual. É a única oportunidade que o corredor tem de atravessar a ponte Rio-Niterói, um espaço que normalmente é destinado exclusivamente a veículos, né? Correndo. Então, isso por si só já transforma a corrida em uma experiência muito especial, né? Mas tem um conjunto de fatores que torna essa prova única. É uma meia maratona, bem técnica, inclusive exige um índice para participação, né? Reunindo então corredores preparados, experientes para esse desafio, e ao mesmo tempo uma experiência completa. A gente entrega desde a largada até a arena de chegada, muita experiência, né? O atleta vai viver essa travessia histórica em um cenário que é reconhecido mundialmente e terminar a prova na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã, em um ambiente de muita celebração ao lado da família e de amigos.
Ô Pedro, você falou do índice aqui. Não é um índice também super exigente, a prova continua democrática, né? Se eu não me engano, acho que é 2,30 para homem, 2,35 para mulher, que tem que ter feito uma meia maratona antes nesse tempo. Isso visa deixar a prova mais fluida, né? E também ajuda na organização, porque é parar uma ponte durante um tempo, né?
Exatamente, Patrícia. Isso garante para a gente que os corredores que vão participar do evento são mais experientes, né? Já fizeram uma meia maratona e têm capacidade de entregar esse tempo limite que a gente tem acordado com a concessão da ponte. Afinal de contas, a gente quer fazer a menor intervenção possível para a população que usa a Ponte Rio-Niterói, inclusive domingo, né? Então, para garantir que a gente está liberando a ponte até meio-dia de domingo, o índice de participação que traz aí atletas mais rápidos, mais experientes, né?
Ô Patrícia, você falava
e
sobre...
E a expectativa esse ano...
Oi, desculpa, fala, Pedro, fala.
Não, a expectativa esse ano é a gente receber cerca de 6 mil corredores. Ano passado foi o ano de volta dessa prova, né? Depois de um período de 13 anos sem ela acontecer, nós recebemos já no ano passado 5 mil corredores e esse ano um crescimento em torno de 18%. A gente recebe aí 6 mil corredores para essa prova de 21 quilômetros.
Aliás, o Pedro, em cima disso, né? Onde é que o Desafio da Ponte ele se posiciona hoje no calendário, assim, de interesse nacional, inclusive? Como é que esse desafio está se posicionando?
É uma prova que fez falta durante muito tempo no calendário brasileiro, né? É uma prova icônica, traz a ponte que é muito emblemática, então ela tem esse apelo emocional e também na memória de muitos corredores. Afinal de contas, existe a história da relação da Ponte Rio-Niterói com maratonas oficiais no Brasil. A primeira maratona oficial do Brasil, que aconteceu em 1979, foi aqui no Rio de Janeiro, e na quarta edição, em 1983, ela passou pela Ponte Rio-Niterói, né? E foi assim durante 5 ou 6 anos, né? Na década de 80. e depois ficou um longo período sem acontecer nenhuma prova na Ponte Rio-Niterói. Então, quando a gente retornou para o calendário nacional com essa prova, a gente ativou aí a memória de muitos corredores que passaram por isso e na década de 80. E agora a gente está trazendo isso para também um novo público, né, que está tendo a oportunidade de correr pela primeira vez num local tão emblemático e inusitado.
Agora, a prova é no próximo domingo, agora dia 2 de agosto. Para quem já se inscreveu, ainda tem inscrição, não tem, Pedro?
Ainda tem sim. Umas
vagas?
Amanhã
não?
É o último.
Tem, né?
Tem sim. Últimas vagas, amanhã é o último dia de inscrições, tá? Até meia-noite. Então ainda dá tempo de participar, sim, com certeza.
O que eu ia te falar, Patrícia, é sobre o preparo, né? Desculpa, Patrícia, só. É sobre o preparo que é fundamental, né? A pessoa está bem preparada porque ela tem características próprias, principalmente no percurso em cima da ponte, né? Tem toda uma ação ali natural do vento, do sol. Então tem que estar muito bem preparado, né?
E complementando a pergunta do Évole, ela pode ser considerada uma prova plana, Pedro?
A elevação acumulada. O que acontece? Ela é desafiadora, você vai enfrentar o clima do dia, né? A ponte, como ela ocupa 2/3 do percurso, você já sabe que você vai correr numa área descoberta, sem sombra, com a possibilidade do vento, a depender do clima do dia, e tem a altimetria do vão central, né, que você vai subir cerca de 70 metros de elevação vertical em menos de 1 km. Né? Então, todo esse preparo é muito importante para o atleta chegar confiante no dia. E o que aconteceu ano passado? A gente ouviu muita gente falando no final da prova que bateu seu recorde pessoal. Ou seja, a pessoa se preparou tanto, né, e foi confiante e com certa cautela também, sabendo que ia encontrar esse desafio, e conseguiu bater o seu recorde pessoal. Então, no final do dia, ela tem um potencial, sim, de ser uma prova de performance, uma prova para você bater o seu recorde de meia maratona, a depender aí do seu treinamento, né?
Maravilha. Mais um desafio da ponte vem aí, então, dia 2 de agosto, o famoso próximo domingo. E, olha, sucesso, Pedro, boa sorte. Eu sei que é um momento aí de muito trabalho para todos vocês da organização, no dia também, mas tem toda uma experiência envolvida também, vai dar tudo certo. A gente vai acompanhar aqui mais esse grande desafio da ponte. Obrigado, tá, Pedro?
Obrigado, Éboli. Patrícia, um abraço a todos.
Valeu.
Valeu, Patrícia. Patrícia, aniversariante da semana, Patrícia Giannelli. Palmas para a Patrícia. Palmas para a Patrícia, isso. Deixei para o fim, viu?
Valeu, querido, valeu.
Beijo, ó, muita saúde e movimento para você, viu, Patrícia? Muita. Obrigado.
Obrigada, que prazer estar aqui com vocês.
Valeu. Ponto final no programa de hoje, que teve na coordenação de estúdio Gabriel Freitas, nos trabalhos técnicos Renato Silva. Vem aí o Revista CBN com Tânia Morales. Já está aquecida, preparada, sempre preparada, né? Vem aí Tânia Morales com Revista CBN. E a gente volta no próximo domingo. Valeu, muito obrigado pela parceria, hein? Saúde e paz!
CBN Esportes.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 26 de julho de 2026. A Caixa Econômica Federal deve terminar amanhã de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo existente em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela do ganho. Embora o depósito seja automático, o valor não fica imediatamente disponível para saque. O lucro do FGTS, registrado em 2024, está relacionado com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O valor rateado equivale a 95% do resultado do fundo. O número de encomendas internacionais disparou após o fim do imposto de 20% sobre compras com valor abaixo de $50. Em junho, primeiro mês completo sem a incidência da taxação, a Receita Federal registrou mais de 28 milhões e 300 mil remessas recebidas, um aumento de 84% sobre a média dos quatro primeiros meses do ano. A taxa das blusinhas foi revogada por meio de medida provisória. E o governo iraniano confirmou a venda de 18 bilhões de dólares em óleo bruto desde o começo da guerra. Em comunicado, Teherã informou que o valor cobre mais de 60% da receita petroleira prevista no orçamento anual. Contudo, o dado contradiz a versão do presidente do parlamento e chefe da equipe de negociação do Irã. Ele havia afirmado que o país não podia exportar petróleo durante o bloqueio americano aos portos. No horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Revista CBN deste domingo. Cadê Petria Chaves? Sim, Petria Chaves está de folga. Está, não está no show da Xuxa, não, não. Está na Flip. Mas por quê? Por que temos aqui a Xuxa cantando um parabéns? Porque hoje é aniversário da apresentadora titular deste programa, Petria Chaves. Parabéns, minha linda. Aproveite seu aniversário, continue brilhando a sua luz por aí. Ó, a escolha da trilha de aniversário é da Ellen Menezes, viu? Porque afinal de contas, Xuxa está fazendo shows e por aí vai. Ai, é legal, é animado. Muito bem, assim começamos então, Revista CBN. Vamos aqui com essa responsabilidade de tocar o programa de Petria Chaves. Mas já apresentei este programa, Juliano lembra que já apresentei este programa, é verdade, lá nos tempos idos. Muito bom, vamos em frente aqui ó, com a Karina Almeida e a Ellen Menezes na produção. E o Juliano Fonseca na nossa mesa de áudio. Vamos lá. Convenções. Ontem tivemos a convenção do Flávio Bolsonaro, né, oficializando a candidatura dele pelo PL. Hoje é a Convenção Nacional do PSD para oficializar a chapa do Ronaldo Caiado, tendo vice o Gilberto Kassab. É uma chapa puro sangue, que o Gilberto Kassab é o presidente do partido. A Karen Lemos tem informações ao vivo. Oi, Karen. Boa tarde.
Para você, boa tarde também para os nossos ouvintes. Pois é, eu estou aqui no evento, né, onde acontece aí a convenção do PSD. Ronaldo Caiado, ele já está oficializado, né, para como candidato à presidência da República. E como você disse, né, uma chapa puro sangue, com Gilberto Kassab, presidente da sigla, como candidato a vice. Ele estava aqui presente no evento, claro, né, ao lado de Caiado. E durante o primeiro discurso, né, como um candidato de fato, Caiado aproveitou aí a oportunidade para criticar fortemente o governo Lula, como ele já tem feito, né? Lula que tenta a reeleição no pleito deste ano. Caiado disse que com ele bandido não se cria e PT não se cria, e recebeu aplausos aqui dos filiados, né, do PSD presentes no evento. Ele não citou nominalmente o outro adversário dele da eleição, Flávio Bolsonaro, candidato à presidência pelo PL, mas fez críticas aí que, claro, são para Flávio, né? Ele citou aí que